Eduardo Vanin, bom dia. Quero saber se você já está a rigor, vestido à altura para acompanhar a posse de Donald Trump no Capitólio, dentro do Capitólio, porque tá um frio de lascar naquela Washington, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa semana para você.
Oh, bom dia a todos. Ó, meu tupetão, apesar de ralo, está para cima. Então, chique.
Já tá pronto.
Tô pronto, tô a caráter.
Agora, nem precisamos esperar as 2 horas da tarde para saber que o homem já vem com a língua afiada, hein, Eduardo Vanin? Ele não se cansa de dar polêmicas, declarações e deixar o mercado em polvorosa, né?
Assim, é, vamos ter bastante disso, com certeza.
Agora,
Tem
Vanin,
alguma
só.
coisa nova? Tem alguma coisa nova que eu perdi?
Por enquanto, não. Por enquanto, vai ter
Não?
tarifa. Vamos olhar para a imigração. Vamos proteger as nossas fronteiras. Vamos baratear esse petróleo. Agora, Vanin, e para a soja? E para os grãos? E para o agronegócio? Primeiro, americano, porque o produtor americano está ali com alguns sinais de alerta ligado. Então, eu queria ouvir de ti, primeiro, como é que você está sentindo esses impactos para o agro de uma forma geral, principalmente de uma ótica em que nós vamos ter mais protecionismo no mundo a partir de hoje. Isso é um fato. Como é que isso pega direto no coração do agronegócio?
Bom, para falar disso, eu quero falar antes de uma coisa que a gente vai acabar falando de Chicago. É, você estava falando ali do atraso da colheita da soja, certo?
Sim.
É, então, o bicho está pegando, o bicho está pegando, e temos uma semana agora de menos chuvas para a parte central do Brasil, os modelos concordam. Inclusive, já falei de manhã com alguns produtores, parte norte do Mato Grosso, Sinop, Alta Floresta. Já com sol brilhando de manhã, quer dizer, boa notícia. E só que daí na semana seguinte, aí os modelos mostram a partir daí de final de semana, aí volta aquela nhaca de novo, chuvarada, temperaturas mais baixas, muito nublado e tudo mais. Então veja, isso tá trazendo, vai trazer um aperto dos estoques de soja na China irreversível. Soja que não vai ser embarcada conforme se planejava, e aí vai deixar um buraco na cobertura da China e no esmagamento ali por volta de março, tá bom? Final aí de fevereiro para março vai cair bastante. E, enfim, é uma situação que em tempos normais a China estaria comprando mais nos Estados Unidos. Porém, como não vivemos tempos normais, aí volta naquilo que você veio falando ali do Trump. Nós não temos visto muitas compras da China no, nos Estados Unidos, mas eu acho que vai ser inevitável.
Agora, você já vem trazendo também nas suas análises, Vaninho, o fato de que o mercado da soja ele já está vivendo uma guerra comercial justamente por conta dessa sua última colocação. Então, nós já vimos a Sinograin fazer algumas compras nos Estados Unidos, mas já está, principalmente com a chegada, apesar de meio atravancada a nossa colheita por conta do clima, nós já vemos uma concentração maior de compras chinesas aqui no Brasil.
Isso mesmo. É, você gostou da minha xícara? Meio frufru hoje,
Ah,
né?
eu achei, mas eu achei que tá ornando aqui com o meu look. Acho que tá tranquilo.
Ah, é?
A gente tá como a
Ah,
gente tá
então.
meio combinando, é.
Show de bola.
Frufru, achei
Oh,
bom.
olha, sim, já vivemos uma guerra comercial. É, desde o dia 5 de novembro, a China, as crushers privadas não compram nos Estados Unidos. Então, olha só. Dá uma olhada nos números. A China embarcou 4 milhões e 3 milhões e 700 mil toneladas nas últimas 4 semanas, somados. Brasil e Estados Unidos. E tem um line-up, nomeações, para a China de 4 milhões e 300, tá bom? Então, na soma, vai dar 8 milhões e pouquinho, somando o embarcado mais o nomeado. Só que desse total, 6 milhões e pouco é dos Estados Unidos. Eu diria que esses 6 milhões é tudo Sinograin, que é a gestora das reservas da China. Portanto, não vai para esmagamento agora. Tá bom? Então, resta um tiquinho desse tamanho de soja embarcada e nomeada, que é aqui no Brasil, que vão para as processadoras privadas na China. Então, realmente vai ser muito apertado. Agora não. Ali por volta de março, que é quando essa soja vai tá chegando lá e virando farelo. Então, depois do feriado lunar na China, que agora é dia 28, dali para frente vai ser uma correria por farelo e vai ter muito farelo. Inclusive, as vendas de farelo agora em janeiro deram um salto, tudo para spot, maioria. E o esmagamento cresceu, porque estão esmagando mais, estão vendendo mais e tá baixando o estoque. Estoque agora nessa semana que passou já caiu de 7 milhões e 800 para 6.800, caiu 1 milhão de toneladas pelo aumento do esmagamento. Então veja, estamos em guerra comercial, sim, mas o que não se previa, enfim, Laninha é possível sempre. Muita chuva aí no Mato Grosso já vem de um atraso de plantio, agora esticou um pouco mais e
Sim.
vai esticar mais ainda. Então, a China vai ter que comprar soja nos Estados Unidos. Não estou falando das crushers privadas, mas a Sinograin vai ter que continuar comprando lá e vai ter que continuar fazendo leilões no mercado chinês.
Bom, isso é, eu vou já trazer aqui algumas perguntas que estão chegando para ti, Vanin. O Marcos, por exemplo. Bom dia, Carla. Pergunta para o Vanin. No caso da China comprando menos dos Estados Unidos no segundo semestre, pode ser o segundo semestre pode ser melhor para os preços internos, mesmo com o Chicago caindo? Como é que você avalia esse cenário que você acabou de descrever para impactar os nossos preços aqui, contabilizando, claro, prêmios, trazendo para essa conta a questão cambial e, claro, essa movimentação de Chicago, Vanin?
Olha, vamos lá, o cenário base é esse. A China, nesse tumulto aí de tapa daqui, tapa de lá e tudo mais, pode surgir alguma coisa entre China e Estados Unidos num sentido aí de uma tentativa de entendimento, que é o que até sexta-feira parece que teve uma ligação do Trump com o Xi Jinping. Aí, de novo, né? No telefone é uma coisa, e depois vamos ver. Mas vamos supor que a coisa dá uma alinhada. O que que pode acontecer para a soja? Nada. Tá bom? A China não pode obrigar as crushers privadas a comprarem soja americana, se for mais caro. E é o caso. Bem mais caro do que a nossa. Inclusive, tá perto de começar a dar conta do Brasil exportar de novo para os Estados Unidos. Tá bom? Tá perto. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso aí. E então ela não pode obrigar, não vai acontecer muita coisa. Quem vai comprar é a Sinograin. E aí a questão é: que volume pode ser esse? Isso conta muito, tá bom? Se a Sinograin, por falta de soja agora no curto prazo, que é o cenário, isso vai acontecer,
Certo.
começar a vender mais soja dos seus leilões, das suas reservas, que já está acontecendo, os últimos três leilões. Demanda, ó, o primeiro lá em final de dezembro, 70%. Os outros dois agora em janeiro, 100%. Então tá forte o negócio. E vai continuar forte. Então a Sinograin vai ter um incentivo. E a curva, aí um detalhe técnico, tá bom? A curva da soja lá na China, ela está invertida. Quer dizer, o curto, o spotão, tá lá em cima e o futuro lá embaixo.
Certo.
Portanto, vale muito a pena quem tem estoque, no caso a Sinograin, vender tudo que ela pode no spot e para recomprar essa soja lá na frente. Ela ganha esse diferencial.
Sim.
Quer dizer, a gente vai ver demanda que é devido à falta de soja, das crushers privadas, e a Sinograin louca para vender e limpar seus estoques, porque a curva está invertida. Se ela conseguir vender bastante soja, ela vai ter que repor bastante também. E aí ela levar para os Estados Unidos mais demanda do que se imaginava, para abril, maio, junho, julho, para a safra que vem. Se a curva em Chicago inverter, que eu acho que vai acontecer também, aí vai valer mais a pena comprar soja, a safra nova americana, do que a safra velha. Aí, quer dizer, vai se construindo um programa americano de exportação mais cedo, para a temporada 25-26. Isso não estava no radar. Não estou dizendo que 100% certeza que isso vai acontecer. Mas com esse atrasão aqui do Brasil, são os ingredientes. E se o Trump se alinhar com o Xi Jinping, então o Xi Jinping fala: não, tá bom, eu vou comprar mais soja. Aí vai ser a Sinograin, não as crushers privadas. Na minha opinião, perdão, pode ir.
Essas continuam olhando para nós aqui, Vani.
Sim, até que elas tenham certeza de que a China não vai tarifar a soja americana. Para isso, ela tem que renovar os waivers, o perdão temporário das tarifas. Então, elas vão continuar comprando no Brasil. Vamos lá, vamos supor que a China renova o waiver por mais um ano. Pá! Elas vão comprar nos Estados Unidos agora para embarque? Março, abril, maio, junho? Não, é muito mais caro.
Tá.
Não, não vai acontecer. O que elas vão fazer é comprar do leilão, vão reduzir esmagamento. Enfim, causa uma falta de soja na China. Porém, essa falta de soja não quer dizer que é autista para nós aqui durante a nossa safra.
Certo. Vanin, apesar disso tudo, os nossos prêmios já estão sentindo e deverão continuar sentindo essa pressão agressiva, nesses próximos meses por conta da chegada da nossa oferta e também apesar desses problemas de clima e logísticos e tudo mais?
Olha, ainda, bom, caiu bastante. E isso se deve, caiu bastante. Isso se deve. Pera aí que tem um barulhão aqui, pera aí. É o meu guri. Se ele quiser vir dar uma entrevista aqui,
Vem.
ele. Enfim, mas vamos lá. O que a
Sabemos
gente
que a
tem hoje?
analista de mercado é outra, sabemos.
Deixa eu pegar ele aqui. Vem cá, garotinho. Dá um oi aí, ó.
Ah, não. Ah, não.
Esse aqui é o Antônio, futuro analista da soja.
É
Deixa
o
eu pegar ele.
futuro analista da soja, Antônio. E
Hoje.
é um mini Vaninzinho, né? É um mini Eduardo
Hoje é
Vanin.
só. É, mini. Hoje é só fazendo anarquia. Mas.
Férias, meu amigo. Hoje é o dia
Deixa eu
367 das férias. Os pais dizem isso.
Exatamente. Daqui a pouco tudo isso se encerra. Mas voltando ao assunto ali.
Pois não.
Onde nós paramos, afinal?
Você estava nos explicando sobre a pressão dos nossos prêmios, que eles já estão caindo.
Ah, sim, exatamente. Então, os nossos prêmios já caíram bastante. E isso se deve, claro, a uma pressão de safra. Ah, tá bom, quanto que é essa safra agora? Ora, até 2 semanas atrás, mais de 170 milhões. Aí você tem uma redução no Rio Grande do Sul, no MS, um pouquinho no Paraná. E tem essa chuvarada que está trazendo vários problemas à qualidade da soja. Vamos lá, avariado é quebra? Não, essa soja é aproveitada pela indústria. Porém, abortamento de vagem, podridão, outros problemas que podem acontecer, aí
Sim.
sim, aí começa a reduzir o tamanho da safra do Mato Grosso também, Goiás, enfim. Então, é muitíssimo importante o cenário de chuvas para essa semana e para a próxima. Para a parte central do Brasil e para a parte sul também. Mas, enfim, o ponto é, os prêmios já caíram. Pode firmar um pouco agora com o atraso da colheita. O prêmio qual? O fevereiro, talvez o março. Mas, uma vez a colheita vindo, aí volta a pressão para os prêmios da safra. Os prêmios do segundo semestre, que é a pergunta do Marcos, aí sim, a China só comprando aqui no Brasil. Nossa, ele tá terrível. A China só comprou.
É dia de
Na próxima vez
posse do Trump,
eu vou
deixa
passar a
ele.
China. É, ele gostou do. Ele gostou do pagodinho.
Dá pra ver que ele não, o fruto não cai longe do pé, né, Eduardo Vanin? Ele é atentado, e a gente só sabe de onde veio.
Atentado demais. Agora. Para o segundo semestre, a China concentrando suas compras somente aqui no Brasil, aí o bicho pega. Aí nós vamos ter uma. Aí os prêmios vão começar a subir rápido. E se a safra for, vamos dizer, uma boa redução, em termos dos que víamos em 172, 175 milhões de toneladas, vamos dizer que é um 65, um 66. Quanto menor. Mais rápido será essa valorização dos nossos prêmios e mais cedo. Então, a alta vai ser mais cedo e mais rápida. Então, realmente, essas próximas 2 semanas são críticas.
Tá, vamos acompanhar. Vanin, o Daniel Coutinho diz assim: olha, ele te pergunta o seguinte: podemos dizer que esse volume é o que a China comprou a mais dentro de 2024? Talvez esse volume que tem hoje das coberturas dos primeiros meses de 2025. Se sim, podemos dizer que foi uma estratégia perfeita. Foi mais ou menos por aí mesmo que as coisas correram, né, Vani?
Olha, a cobertura da China está bem avançada no papel. Tá? Quer dizer, soja já comprada que vai ser embarcada. De fevereiro a agosto, China já comprou 33 milhões de toneladas. O ano passado era 28. Então, realmente bem maior. E o ano passado já era recorde. Grande parte desse volume é do Brasil. Então, veja, nós temos uma situação onde a China está bem comprada, mas não vai receber, vai atrasar tudo. O que era embarque janeiro, final de janeiro vai virar fevereiro. Uma parte do fevereiro vai virar março. E provável que uma parte do março vire abril. Depois aí normaliza. Tá bom? Então, realmente, ela comprou muito, só que vai ter o seu atraso. O problema é de quem? Aí um problema sério para o exportador. Enfim, vai ter o atraso e o atraso custa dinheiro. Então, tudo isso é um ponto a se considerar. Mas, respondendo à pergunta do Daniel, sim, a China comprou muita soja. Motivo? Guerra comercial? Não muito. O motivo era, primeiro, margem boa da China para esse de fevereiro para frente, considerando soja do Brasil. E tem um detalhe técnico. A diferença de mês a mês da soja posto China e o custo de carregar soja na China, a diferença entre os dois vale muito a pena. Lembrando, China está numa nhaca total, portanto, juros na China está na mínima histórica e o custo financeiro de carregar soja na China é o menor da história. E para ela vale muito a pena comprar o máximo que der, o máximo que o Brasil tem para vender para fevereiro, março, abril e maio, fazer estoque. Porque a soja, julho, agosto e setembro, setembro ainda não temos, mas julho e agosto, é muito cara. Então vale a pena fazer muito estoque aqui na safra para carregar e diminuir as compras quando chegar o julho, agosto, setembro.
Bom, Vanin, para a gente finalizar, a gente teria, né, assunto para conversar hoje o dia todo, mas para finalizar aqui a nossa conversa de hoje, vou te dar o resultado da nossa enquete. Perguntei lá no comecinho do Bom Dia Agronegócio para a nossa audiência se eles acreditavam que a nova era Trump poderia ser boa para o agronegócio brasileiro. Nós tivemos 145 votos e 84% da nossa audiência acha que sim, que esse novo momento que começa hoje vai ser bom para o nosso produtor, vai ser bom para o agro do Brasil. Você concorda?
Que você acha?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o que começa hoje dá mais combustível para a gente se consolidar ali como um fornecedor-chave para o mundo. Nós vamos ter que comer um pouquinho de sal, um pouquinho de grama? Vamos, mas eu acho que dá para entender as oportunidades. E você?
Olha,
Olha, começou com
eu
olha, já
vejo
estou
alguns
preocupado.
dois pontos importantes, tá bom? Vamos falar de comércio. Claro, a China ficando com cada vez menos amigos. Ponto. Vamos pegar o PIB da China, 5% cresceu, de acordo com a meta. Porém, um terço do crescimento foi saldo comercial. Olha que balaço. Se o saldo comercial tivesse sido zero, ou muito menos, China não teria crescido 5%. Não dá para continuar assim. Quer dizer, cresceu produção industrial e grande parte dessa produção foi para fora. Quer dizer, alguém comprou. Se alguém comprou, num cenário de crescimento meia-boca, quer dizer que alguém deixou de vender. E se você for lá olhar os números na Europa, foi a Europa que tomou um soco no queixo de ficar tonto. A Alemanha, principalmente. Vendas de carros, BMW, Mercedes, etc, etc. Então caíram tudo. E aí, claro, essa situação só traz mais e mais e mais e mais tarifas. Nesse caso, a gente já sabe a estratégia da China, é retaliar naquilo que ela compra mais. Então o Brasil vai ficando muito parceiro da China e isso não é mais volume, tá bom? Então, nesse sentido, eu acredito que é bom sim. Agora, no sentido de parceiro, pomba, China está desacelerando muito rápido, está numa situação crítica e pode ficar pior, e é o nosso maior comprador de tudo. Então, nós podemos ter. Olha só onde que está o preço da Vale, as ações. Então, se a gente analisar como um todo, nós temos um grande parceiro que está em desaceleração. E
Sim.
essa desaceleração ela vai ser maior, provavelmente. E a China vai tentar socar mais produto no Brasil, inevitável. É
Bom,
o que a gente
vamos.
vê aí de
Sim.
carros elétricos e etc, etc. É bom? Sei lá, tem que analisar no todo, né? Como é que
Sim,
fica o emprego, como é que fica tudo isso aí.
tá. Bom, Vanin, quero muito te agradecer por começar a semana conosco mais uma vez. Uma ótima semana para você e para o Antônio, novo analista de mercado do Brasil. Já um sucesso lançado aqui no Bom Dia
Que
Agronegócio.
sucesso de anarquia.
Exato,
É,
exato. Obrigada, meu amigo.
na próxima eu tranco a porta.
Deixa a porta aberta. Obrigada, Vanin. Ótima semana para você. Obrigada pelas informações, meu amigo. Até mais.
Obrigado a todos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.